Portanto, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós temos muito gosto em receber-vos no Grupo de Trabalho de Turismo. A Associação de Parques de Campismo e Alentejo do Algarve tinha pedido uma audiência ao nosso Grupo de Trabalho e aqui estamos com toda a atenção e gosto a recebê-los. Afinal, eu tinha falado nele, mas já aí vem o nosso colega do PCP, que também integra aqui o nosso Grupo de Trabalho de Turismo. Nós vamos proceder normalmente desta maneira. Vou-lhes dar a palavra para fazerem uma intervenção inicial para exporem, digamos assim, o assunto e as vossas preocupações relativamente à matéria em causa e ao âmbito da vossa associação. Depois darei a palavra aos senhores deputados que se quiserem inscrever para fazer algum pedido de esclarecimento ou intervenção que se afigurar necessária. E depois darei-lhes aí novamente a palavra a vocês, aos senhores, para se depois responder. Por isso, se digamos, se não disserem tudo numa primeira abordagem, depois na parte de resposta às perguntas terão oportunidade de desenvolver mais o tema. Portanto, dou-lhe em seguida a palavra ao Presidente da Associação, Miguel Santos, faz favor. É o seu deputado do PS também, que eu vos tinha referido que estava ausente, mas já aí está a chegar. Portanto, estamos em condições de arrancar. Dizer-lhes também que esta reunião está a ser gravada em áudio e, portanto, isso depois vai figurar também no nosso site da Comissão do Grupo de Trabalho de Turismo, onde temos todos os documentos para as pessoas consultarem. Portanto, faça favor, Sr. Presidente Miguel.
Antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem recebido à Associação dos Parques de Campismo do Alentejo e do Algarve. Que, vou só apresentar as pessoas, o Sr. Joaquim Lancha, o Sr. Joaquim Lourenço, que é o Secretário de Estado da Associação.
Estado não,
bom dia. O Sr. Pedro Lancha, que é representante da Região de Turismo do Alentejo. Da Região de Turismo do Algarve não está por impossibilidade. E eu próprio, o meu nome é Miguel Santos, que sou o presidente desta associação. Associação que foi criada há cerca de um ano e que tem dois objetivos muito concretos e muito definidos, e que são a requalificação dos parques de campismo em Portugal, que, de uma forma e na opinião pública e na opinião das pessoas, e se calhar nas dos senhores deputados, é um produto menor na oferta turística em Portugal. E, de alguma forma, não estão muito longe da realidade, porque, na verdade, os parques de campismo em Portugal, em comparação com aquilo que existe na Europa e, sobretudo, nos países que nos são concorrentes diretos, que são a Espanha, a França, somos significativamente, estamos muito aquém das infraestruturas, quer em número, e isso não seria talvez o problema, mas quer em qualidade. Há parques de campismo, a classificação vai até 4 estrelas, mas, na verdade, é tudo, entre aspas, de uma forma geral, embora existam, digamos, exceções, muito pobrezinho. Hoje em dia, os parques de campismo na Europa, em Espanha, em França existem 9 mil parques de campismo, são uma oferta turística ao nível da hotelaria, com características muito próprias, tem que ver com o ambiente, a implantação, a forma de estar, portanto, mas não deixam de ser, de facto, uma oferta, digamos, diferenciada. E hoje em dia, esses mesmos parques de campismo, dizia eu, têm os spas, têm os ginásios ao ar livre, alguns têm Pizza Huts, McDonald's lá dentro. Portanto, estamos a falar de um universo absolutamente diferente daquilo que nós temos. E nós temos, acho eu, ou achamos nós, um potencial enorme. Temos aquilo que os outros não têm, de uma maneira geral, temos um clima fantástico, temos a diferença, temos um país com uma diversidade entre Norte e Sul enorme, na área da gastronomia, na área dos vinhos, na área da cultura, na área dos monumentos. Temos uma história, na zona onde eu estou sitiado ali na zona de Odeceixe, estou no concelho de Odemira, mas considero o Parque Campismo de Odeceixe, que é o Parque Campismo de São Miguel, que fica mesmo junto ao Odeceixe. Há um projeto que foi ganhadora de vários prémios a nível da Europa, que é aquilo que com certeza já ouviram falar, que é a Rota Vicentina, que tem 2 percursos pedestres e, de facto, foi uma coisa nova que aparece e que nós, os empresários da área do turismo, porque é uma gente que vem todos os anos, em termos de classe média e alta, isto não é bom nem mau, é o que é, mas é gente que procura a informação, procura o ambiente, procura a cultura e que quando vem fica absolutamente deslumbrada com aquilo que vê e com aquilo que, digamos, usufrui. Isto tem depois uma implicação, é que depois, se calhar, alguns serviços, alguma oferta, não é de acordo com aquilo que está lá. Portanto, dizia eu, nós temos uma matéria-prima fantástica, falta-nos o resto. Por isso, a associação foi criada exatamente para, e nesta lógica destes próximos quadro comunitário que se avizinha, 14-20, nos posicionarmos, porque precisamos de nos requalificar. O país está como está, a crise é o que é, portanto, se houverem apoios e se eles existirem, por que não nós irmos, digamos, usá-los da melhor forma possível, como é evidente. A outra questão, se não tão ou mais importante que esta, prende-se com a questão das autocaravanas que ficam fora, parqueadas, fora dos espaços de campismo, no país inteiro. Eu também vivo em Lisboa, até vivo ali na zona de Restelo, ou de Belém, e é um exemplo bastante, digamos, elucidativo, a quantidade de autocaravanas que ficam em cima do Perdão dos Descobrimentos, da Torre de Belém, em cima do Rio Tejo, quer dizer, é uma coisa absolutamente absurda. Quer dizer, estão lá sinais a dizer que é estacionamento proibido de autocaravanas, mas aquilo não se passa nada. Para quem não sabe, Portugal é considerado o paraíso para os autocaravanistas que ficam fora dos espaços de campismo. Existem vários blogs a dizer que isto aqui é do melhor que há, que estão perfeitamente sinalizados ao longo da costa, naturalmente, o lugar onde as pessoas poderão ficar, e esses lugares são, de uma forma geral, em cima da costa, nos lugares prémios, nos lugares onde nós passamos e gostávamos de ver a paisagem, e às vezes não vimos, estão lá uma fileira, como é o caso de Porto Covo, por exemplo. Estão centenas de autocaravanas. Quando confrontamos as autoridades, o que é que acontece? As autoridades, estamos a falar de quem? Da GNR? Estamos a falar dos fiscais das câmaras ou dos fiscais do ICN? Como sabem, não existem. O ICN não tem dinheiro, por aí fora. A GNR também tem pouco. E o que esta gente diz é que a lei, e o que é que a lei diz? Que as autocaravanas não podem pernoitar fora dos espaços de campismo, depois do pôr do sol. Mas, e o que é que se faz a seguir? Levanta-se um auto de contraordenação, que é perfeitamente inconsequente, por duas razões. Uma, porque é elaborado pelas câmaras e as câmaras não levam aquilo a lado nenhum. Por outra, porque são estrangeiros, em 90% dos casos, que deitam o papel fora. Aliás, os blogs dele dizem mais ainda. Dizem, e se aparecer o polícia ou a autoridade e fizer um documento, você não liga isso, que isso não leva a coisa nenhuma. Porque as pessoas vão-se embora, estão cá há 15 dias, estão cá há um mês. Portanto, não. Estamos onde podemos estar e é muito bom. Os homens da GNR sentem-se, digamos, acham que andam a trabalhar para o boneco e o país tem esta situação. Nós, a associação, definiu como estratégia da sua atuação, aliás, foi uma, digamos, das condições, porque eu fui um bocado apanhado até no final deste processo, já está criada praticamente a associação, é que eu apareço neste negócio e acabo por ser eleito para presidente. E eu disse que tinha uma estratégia, que eu achava que devíamos fazer. E essa coisa era o quê? Reunir com as câmaras, que estavam envolvidas neste processo, reunir com as regiões de turismo, reunir com o IGNR, reunir com o ICN, reunir com a Secretaria de Estado do Turismo, reunir com a Assembleia da República com esta comissão. E, na verdade, já fizemos isso tudo. Vocês são os últimos da lista. Com licença. E toda a gente... é unânime que, de facto, isto está mal, que é preciso fazer qualquer coisa. E que, de facto, esta situação não serve a ninguém. Mas, na verdade, o que é preciso fazer? Isto só aponta para um caminho, é preciso mudar a lei. Eu tive o cuidado de trocar impressões. Quando eu digo com a GNR, estou a falar do comandante de Beja e do comandante de Faro, que são, digamos, os comandos das regiões. Quando falo das câmaras, com os presidentes de câmara e com os vereadores do turismo. Quando falo das regiões de turismo, com os senhores presidentes das regiões de turismo. Quando falo com o ICN, com o senhor engenheiro Pacheco, que é o responsável pela zona do sudoeste e da costa alentejana. E toda a gente, São Miguel, é importante sensibilizar quem faz a legislação, porque, diz o homem da GNR, duas coisas. epá, tem que haver uma coima. Isto é assim, é perfeitamente... Eu ontem vim de uma reunião em Lyon, fui de manhã e vim à noite, e por acaso falámos deste problema. É pura e simplesmente em França é interdito estacionar com uma autocaravana fora dos lugares próprios. Estacionar, quer dizer, nós estamos a falar do estacionamento público. Na Holanda, estacionar com uma autocaravana fora do lugar custa uma multa de 700 euros. Naturalmente, nós não temos país, nem economia, para ter coimas desta dimensão, como é evidente. Mas o que a GNR diz, que é a entidade autuante e interventora, é que a coima pode até ser simbólica, 30, 40 euros, é importante que seja feita no pagamento, no ato da infração, a exemplo daquilo que se for a falar um telemóvel, ou que tiver um excesso de velocidade, porque isso será extremamente dissuasora desta situação. Porque, sim, a não ser que nós queiramos ser um país, ou o único país da Europa, que se revele como paraíso para esta gente, que vem, porque isto tem implicações. Eu vou deixar um documento à Comissão que entregámos ao Sr. Secretário de Estado, que, digamos, transcreve de uma forma sucinta isto que eu acabei de dizer aqui a esta Comissão, mas que tem um particular que foi o ano passado, os números da CCDR do Algarve apontam para 300 mil autocaravanas que ficaram fora do espaço de campismo, pernoitaram fora do espaço de campismo, e a Associação teve o cuidado de fazer contas, e estamos a falar de 70 milhões de euros para a economia deste país. Isto é uma parte do flagelo, se lhe quisermos chamar assim. E, sinceramente, digamos, a nossa razão, a Comissão pode achar que estamos a falar de negócio, quer dizer, nós estamos a ver uma oportunidade de negócio ali e é do negócio que estamos. Mas não, nós estamos preocupados com o país, porque em termos ambientais, quer em termos ambientais físicos, porque eles despejam as sanitas químicas onde estão, deixam ficar os lixos onde estão, como a poluição, digamos, visual, porque normalmente estão uma frisa de autocaravanas e para lá da frisa está o mar, está a paisagem. Mas tem este aspecto da economia, e 70 milhões de euros para a economia do país será alguma coisa, mas tem criação de postos de trabalho, porque os parques de campismo, de uma maneira geral, fecham ou despedem 90% ou 80% dos empregados que têm, porque funcionam sazonalmente. Se os parques de campismo tiverem uma ocupação diferente, naturalmente que vão ter mais empregados. Portanto, estamos a falar aqui de todo um conjunto de fatores que são importantes para o país e para, não só em termos sociais, como em termos económicos. Julgo que neste momento, não sei se algum dos meus parceiros quer adiantar ou acrescentar qualquer coisa. Depois teremos a oportunidade de adiantar.
Então, boa tarde. Vou só dar aqui o mais chega ao que o nosso Presidente disse. Meu nome é Joaquim Lourenço, secretário da Associação, fundador. Temos um parque de campismo em Alvor e estamos ligados à área de campismo há muitos anos já. Como o Sr. Presidente disse aqui, o Sr. Miguel disse, e muito bem, só no mês de março são 100 mil autocaravanas no Algarve fora de parques de campismo. 100 mil. Estas 100 mil autocaravanas não estão dentro dos parques de campismo, estão fora dos parques de campismo, e apareceu um fenómeno espetacular, que foi... Apareceram estações de autocaravanas ilegais a cobrar 1 euro e 2 euros por dia, muitas delas feitas por juntas de freguesia, câmaras municipais, clubes de futebol ilegais, que não passam fatura, não fazem registro nos estrangeiros e fronteiras, ou seja, não sabe se as pessoas estão cá, se não estão, onde é que as pessoas estão a circular. E como esta secção, este nosso setor do campismo é inspecionado pelas câmaras municipais, não é pela Direção-Geral de Turismo, não é. As próprias câmaras, vamos ser sinceros, fazem panelinha com as próprias juntas de freguesia. Eu vou-vos dar um exemplo lógico e rápido. Em Alvor, por exemplo, temos uma estação de caravanas da junta de freguesia, a 500 metros do nosso parque de campismo, que cobra 3 euros por dia, fica mesmo na praia, fica a 50 metros da praia, cobra 3 euros por dia a autocaravanas a passar férias o verão todo, num terreno que pertence à Doca Pesca, que era do IPTM, que passou agora para a Doca Pesca, que agora passou... Bem, aquilo é uma salganhada de primeira. Isto tem Alvor. Mas tem este fato, esta realidade, existe em Albufeira, existe pelo Algarve inteiro. Nós, os parques de campismo... Posso-vos dizer, no nosso, mantemos 12 funcionários fixos ao ano, crescemos agora na altura do verão, tínhamos criado 30 e poucos funcionários. 30 e tal funcionários agora, nesta altura. Não, é Alvor. O nosso é em Alvor. Há parques com muito maiores dimensões que metem muito mais funcionários lá, é claro. A verdade é que nós sentimos na pele todas as dificuldades para manter o nosso status, porque a qualquer momento nós temos uma ASAI, a qualquer momento nós temos uma inspeção, as coisas têm que funcionar. Nós trabalhamos, somos as tal ditas férias low cost, que não são bem low cost, são férias para quem gosta de campismo, não é? E trabalhamos com muita gente e temos que cumprir muitos requisitos para podermos ter o nosso negócio aberto. Nesta questão, as autocaravanas são o nosso inimigo número um, porque nós poderíamos, no Algarve inteiro, ter os parques de campismo lotados o ano todo. Exatamente como acontece em Espanha, como acontece em França, em que par trabalham o ano inteiro, porque não podem simplesmente pernoitar fora. Se as pessoas têm 100 mil euros para dar por uma autocaravana, certamente têm 9,75€ para dar num par de campismo. Se as pessoas querem dormir à beira-mar, durmam à beira-mar, mas tem que haver uma regra, tem que haver uma... Nós não podemos fazer o que nos apetece. Eu também gostaria de dormir um dia no... aqui nesta aqui dentro, não posso, não é? Nós temos que ter... Temos que ter uma regra, uma conduta, não é? Há quem durma muito aqui dentro. Nessa parte, as autocaravanas são um dos nossos grandes, grandes inimigos. Temos uma outra questão que gostaríamos de alertar. Foi visto agora, ultimamente, que na parte do turismo, que os hostels finalmente vão ser reconhecidos como um estabelecimento legal. Porque eu acho que já se chegou à loucura, isto é a minha opinião, eu não fazia um hostel de 2 milhões de euros para alugar camas a 15 euros. Isso é o cúmulo da idiotice empresarial, mas pronto, isso cada um tem a sua ideia. E então chegou-se ao ponto de fazer os hostels legais, porque tem que se regulamentar. Nós, no nosso caso, nós temos um concorrente ao nosso camping que se chama os glampings. E os glampings aparecem como cogumelos no mês de maio. Que são umas tendas tipi e safari lindíssimas, custam 3 mil euros cada uma, ou até 14 mil euros, e cobram 150 euros por noite. Aparecem em qualquer sítio. No Conselho de Odmira existem uns 7 ou 8, no Algarve, aparecem na revista Visão, como na Sábado, agora, tipo, os sítios espetaculares para passar férias, os glampings, que são, no fundo, parques de campismo ilegais. Campings com glamour, sem bocas de incêndios, sem sanitários, sem nada, e que são muito badalados, muito fashion. Vão à net, escrevam no Google Glamping Portugal e vai-vos aparecer uma lista enorme de gente que nós, os parques de campismo, poderíamos ser, nós termos nós, os nossos próprios glampings lá dentro. Poderia sim a legislação que permite o aparecimento de parques de campismo, tipo o Parque de Campismo Rural, que já foi uma figura que existiu, que já deixou de existir, outra vez, que eram pequenos parques de campismo com 5 mil metros quadrados, em que qualquer família, para a economia familiar, pode ser uma mais-valia. Essa parte foi um pouco esquecida. Foi um pouco esquecida a parte da legislação. E nessa parte, nós achamos que o nosso setor deverá ser mais, deverá ter uma nova espreita dela da parte dos senhores deputados. A legislação poderá mudar em três ou quatro partes, na facilidade de aparecerem os investimentos. Investimentos mais pequenos, não megalómanos como tipo Zemar, coisas gigantérrimas de milhões, mas coisas pequenas com qualidade, porque é isso é que interessa, é que qualquer pessoa possa ter acesso a fazer um pequeno negócio com qualidade e ser autossustentável. Basicamente é isso que nós pedimos, e tanto que, só mesmo para afindar, é fácil constatar que nos últimos 30 anos ou nos últimos 20 anos apareceram só mais dois parques de campismo no Algarve. Como é que é possível só aparecendo dois parques de campismo nos últimos 20 anos? Ou seja, não há uma vontade, não digo do empresário em si, mas a própria legislação condena o negócio ao falhanço total nos dias em que correm. Só mesmo se acontecer como um Zemar ou uma grande estrutura que vai buscar todo o dinheiro a fundo perdido e que agora vamos brincar com o que vem a caminho. porque a regra que devia de ser seguida aqui era haver um controle de qualidade. Os próprios parques de campismo são como todos os cafés e restaurantes, todos eles têm uma característica própria, têm uma filosofia de acolher o cliente de uma maneira diferente, estão inseridos em zonas específicas e mesmo assim têm mesmo que funcionar, mas isto tem que partir muito também na parte da própria legislação que fomenta o aparecimento e defende o setor. Porque, voltando só para concluir, como disse aqui o Sr. Miguel Santos, e muito bem, se estão 300 mil autocaravanas fora de parques de campismo, o nosso IVA é 6% ainda, graças ao Golfe, é 6%, porque senão já seria 20% e tal. Enquanto houver Golfe, temos o IVA a 6%. O nosso IVA a 6%, se formos a ver 300 e tal mil, se fizermos um preço médio num parque de campismo, vamos pôr de 10 euros por dia, vamos fazer uma média que passam em Portugal 15 dias cada autocaravana, façam as contas quanto não entra em IVA. Acho que é básico.
Ele focou aqui um empreendimento que foi criado. E o empreendimento que ele fala, que se chama Zemara, é um projeto PINE ligado ao Grupo Espírito Santo, e que ainda nem está licenciado.
Ah, não está?
Não, porque o parque, a legislação diz que um parque de campismo de 4 estrelas tem que ter sombra. É o primeiro critério.
Depois, as árvores ainda não tinham
crescido. Nem vão crescer. Depois, argumentam que é um parque de campismo ecológico com o ar condicionado em cima de cada casa. É complicado. Mas era só para deixar este detalhe à Comissão, porque de facto é importante.
Obrigada.
Sim.
Assim, de forma sintética?
Sim, vou tentar dizer. Eu represento o turismo do Alentejo, faço parte da direção, reconheço que há aqui um problema que tem que ser resolvido, também reconheço que este problema, tendo a mesma origem, tem uma faceta e uma digamos, uma execução, uma parte prática diferente do Alentejo e do Algarve. No Alentejo preocupam-nos muito mais, quer o ordenamento, quer o ambiente, e até porque o turismo do Alentejo está a desenvolver um processo que, em última instância, desejaria, em 1920, certificar o destino como um destino turístico certificado no Alentejo.
2020.
Eu disse...
1920, já é passado.
Qualquer coisa correu mal. E o que é que eu quero dizer com isso? Ora, se queremos certificar o destino e certificar toda a cadeia turística, claro que os parques de campismo e toda esta área seria importante. Eu o que vou falar muito rápido tem a ver mais com a minha experiência anterior, de 20 anos de Presidente de Câmara, do que do turismo que entrei agora para colaborar voluntariamente, sentar a tempo inteiro no turismo do Alentejo. Eu penso que, a nível nacional, a própria Federação de Caravanismo terá um pouco a preocupação também desta situação e deste ordenamento. Fui muitas vezes pressionado por alguém da própria Federação, porque entram por aí, porque ficam fora, porque não têm sítio onde fazer as suas descargas, etc. E pressionam as câmaras, daí que, com certeza, juntas de freguesia aparecem ali com aquela vontade de... Porque depois têm o argumento de dizer que não têm espaços onde o fazer. Claro que a minha opinião, onde haja parques de campismo, devem ser essas entidades. A Câmara é sempre um mau gestor, seja do que for, a Câmara desenvolve, isto foi sempre a minha filosofia nos últimos 20 anos, desenvolve, inicia, cria determinado tipo de atividades na área, no concelho, neste caso, mas deve alguém gerir. A Câmara ou a Junta devem ser sempre a última alternativa, mas, como foi falado aqui, o turismo ou os parques rurais, parque de campismo rural, seria interessantíssimo. Porque pode ser perfeitamente, tal como o turismo rural se entendeu quando foi criado, como uma capacidade de mais-valia e de aumento a uma pequena exploração ou média agrícola, também o parque de campismo, se calhar, ainda mais. E então aí seria esse parque de campismo rural a assumir a questão de lavagem, do estacionamento e de tudo isso. Pronto, eu não quero alongar muito, mas julgo que eles também terão algum interesse, penso eu.
Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Eu, pronto, tenho dito também a minha consciência, também que vos digo o seguinte. Este problema não é novo aqui na Assembleia. E, de facto, a própria Federação dos Parques de Campismo, em tempos, nós tivemos audições, não sei se ainda estará cá algum dos deputados presentes que nessa altura também teve essas audições onde eu estive, e houve alguns deputados que até acompanharam mais de perto esse dossiê. Posso-me lembrar até do David, que é lá da Albufeira, o David Martins, e de outros, como no PSD também, o Mendes Bota e outros deputados, que na altura desenvolveram trabalho nessa área. Chegámos à conclusão na altura que a questão é, como o Sr. Ex-Presidente de Câmara estava a dizer, tem muito a ver porque é matéria de âmbito, no fundo, municipal. E claro que há câmaras que deixam isso ao seu... Uns fazem de uma maneira, têm uma sensibilidade e outras duas. E depois as autoridades policiais. É facto que eu acho que não houve nenhuma alteração legislativa, e mesmo em comparação com outras leis espanhola e francesa, que os franceses também têm muito disso, não se aprofundou. Mas já agora uma pergunta complementar antes de passar a palavra, mas depois respondem no fim, que é que nos digam também o que é que o Sr. Secretário de Estado do Turismo, uma vez que já tiveram reunião com a Secretaria de Estado, vos disse acerca desse assunto, porque na parte mais regulamentar e de portarias é mais com o Governo do que propriamente com a lei base na Assembleia da República. Mas eu vou passar aqui a palavra aos meus colegas que se vão inscrever e depois dou-vos a palavra novamente no fim. Vou dar aqui, se me dá licença, ao deputado Acácio do PS, porque ele também já me tinha pedido que tem umas pessoas à espera, se me dão licença, está bem? Sr. Deputado Acácio.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Eu quero, em nome do Partido Socialista, também saudar a delegação que está hoje connosco, da Associação de Parques de Campismo de Alentejo e do Algarve, na pessoa do Sr. Miguel Santos, o Presidente, saudá-los a todos e dizer-vos que para nós é sempre importante este tipo de reuniões e de contactos e de audições. E é importante porquê? Porque, efetivamente, nós estamos numa área que é uma área relevante da nossa economia, que é o turismo, e estamos também numa área que disse que muitas vezes é tida como um produto menor, mas, efetivamente, é um produto importante também em Portugal, não tenhamos ilusões sobre isso. Aliás, o regime jurídico dos empreendimentos turísticos também tem os parques de campismo e de caravanismo como uma oferta turística e, portanto, faz também todo o sentido que a Assembleia da República se dedique também a esta temática e que possa contribuir dentro das suas possibilidades, que não são tantas assim, uma vez, como disse a senhora Coordenadora, melhor, são na componente legislativa geral, mas depois na componente mais regulamentar e de especificidade, tem a ver mais com o Poder Executivo e com o Governo. Mas dizer-lhe que fiquei muito sensibilizado também com as questões que aqui levantaram. Elas são preocupantes para a vossa associação, mas também passaram a ser uma preocupação para nós, porque, efetivamente, estas questões devem, tanto quanto possível, estar integradas na nossa economia e, portanto, é relevante que aqui tragam essa vossa preocupação. Dizer-vos que, da nossa parte, nós iremos, de facto, acompanhar essa matéria. Iremos tentar inventariar essa problemática, porque cada vez mais o turismo e o caravanismo, o campismo e o caravanismo são produtos, são ofertas que se destinam cada vez mais a públicos mais alargados, é também a ideia que eu tenho. Há um público também muito, muito fidelizado com estas questões, quer em Portugal, quer no estrangeiro, sobretudo o Norte da Europa, o Centro-Norte da Europa também tem uma grande adesão ao campismo e ao caravanismo e, portanto, devemos, de facto, olhar para esta área como uma área relevantíssima também da nossa atividade. Agora, o que eu vos pedia era se nos podiam dar contributos efetivos para a melhoria do ordenamento jurídico ou para um contributo concreto que nós possamos, de certo modo, analisá-lo e verificar se, da análise, poderemos efetivamente contribuir para essa melhoria. Portanto, basicamente era isto que eu vos queria dizer. E dizer-vos que, efetivamente, espero também que o quadro comunitário que se vai iniciar, como também disse, possa contemplar alguma possibilidade de nós qualificarmos a rede de parques de campismo e de caravanismo. Embora o caravanismo, como disse, nós também temos alguma sensação de que muitas vezes tem essa vertente de nem todo ele estar integrado, ou como disse, sendo verdadeiro, e eu não vou pôr em causa os números que aqui trouxe, das tais 300 mil autocaravanas, portanto é de facto um valor sobre o qual devemos refletir e nos deve fazer, no fundo, ter em consideração esse valor, porque é a economia que está também a ser penalizada. Portanto, da nossa parte, da parte do Partido Socialista, agradecemos a vossa presença, esperamos que nos possam fazer chegar contributos concretos para nós podermos analisá-los e poder contribuir também com alguma proposta em concreto no âmbito desta problemática, e dizer-vos que não esmoreçam no vosso espírito de trabalho e nesse vosso objetivo de sensibilizar as entidades públicas para um problema com o qual os vossos associados estão confrontados, que é esta questão do campismo e do caravanismo, muitas vezes estar a ser alvo de uma concorrência que é uma concorrência, posso dizê-lo, desleal, e que, portanto, que está à margem, no fundo, daquilo que é o enquadramento concreto do vosso core de negócios. Muito obrigado.
Obrigada.
E peço desculpa pelo facto de ter que me ausentar, mas também, como tenho aqui a senhora coordenadora, também é do Partido Socialista, e ela depois trocarei com ela impressões sobre esta matéria. Muito obrigado, senhor, e bom trabalho.
Muito obrigada. Passo a palavra ao senhor deputado Luís Valles, do PSD. E muito bem-vindo, senhor deputado, ao Grupo de Trabalho de Turismo, porque é a primeira vez que o temos aqui. Exatamente. Agora dentro do nosso Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, senhor coordenador. Bom, eu também não vou alongar. Cumprimentar o Sr. Miguel Santos, o Joaquim Lourenço, Pedro Lancha, e um cumprimento também especial aqui ao Sr. Joaquim Lourenço, que conheço muito bem o seu parque que já lá, já, não estive lá, mas já passei por lá. E dou-lhes parabéns. Agora, esta questão, e eu também, além de deputado, também exerço funções numa Câmara Municipal, sou vereador, e por acaso tenho um dos pelouros que me está atribuído, é a gestão dos espaços públicos. E sei exatamente aquilo que vocês aqui descrevem como as dificuldades que têm para sensibilizar as câmaras municipais, neste caso os senhores vereadores ou o senhor presidente que tem o pelouro, para estas situações. Mas eu, a pergunta que eu queria começar por deixar era se vocês, de facto, fazem, neste caso de Alvor, se fazem chegar à Câmara Municipal a queixa, enfim, se vocês denunciam aquilo que se passa e qual é depois o retorno, qual é o feedback, o que é que acontece, porque isso é um parque de campismo que ali está, ilegal, mas fica lá se calhar o verão inteiro. E, portanto, não é uma coisa que entra e sai e pronto. Depois, a questão das autocaravanas que estão estacionadas, nas estacionadas da via pública, isso tem a ver com o código da estrada, não é? Que deveria ser, das caravanas que ficam nos parques de estacionamento, que estão estacionadas junto à costa, estão em terrenos ou estão na via pública? Na via...
Eu posso dizer, podemos falar de uma coisa concreta. Praia de Odeceiros, considerada até uma das maravilhas e naqueles concursos que fizeram, os votos e essas coisas, tem na zona, digamos, em cima da praia, 60 hectares, por acaso um dos donos é um amigo meu, foi meu colega de curso na tropa, e a Junta de Freguesia pediu para fazer um estacionamento para os utentes da praia, em cima do mar, não é? Melhor é impossível. Não vale a pena. O que é que acontece? O Parque Campismo de São Miguel, que eu sou um dos proprietários, está a 4 km, não está na praia, naturalmente, até porque se quisesse estar na praia não podia. Se eu fosse dono daquele terreno, dos tais 60 hectares que estou a falar, e se me apresentasse como empresário para impor ali um parque campismo...
Não licenciado. Não licenciavam e assim... olha, é a mesma coisa que... Desculpe interrompê-lo, mas é para não entrarmos em diálogo e fazerem isso só no fim. É que, pronto, para termos algum método aqui, embora às vezes seja possível a maior aprofundamento das questões, mas é a mesma coisa que se passava, que se passa com as discotecas que abrem na praia quando os outros empresários estão com estabelecimentos em que têm que pagar impostos durante todo o ano e há só algumas discotecas que durante a época alta, então se localizam na melhor frente de mar, no melhor espaço onde estão as pessoas e, portanto, que é nitidamente uma concorrência desleal. Mas eu ia passar novamente a passar.
Bom, só mesmo para concluir, esta questão também do glamping, é que, pois, a gestão dos espaços públicos é uma competência das autarquias, não é? E aí nós estamos aqui na Assembleia, estamos muito, enfim, não temos uma grande capacidade para alterar aquilo que são os regulamentos, enfim, das autarquias municipais. E, portanto, enfim, eu percebo e sei a questão dos nossos, das polícias municipais, que levantam os autos e depois eles demoram não sei quantos tempo e depois para identificar um estrangeiro é impossível. E compreendo. Sim, mas ainda continua. E finalmente, também de acordo com aquilo que o colega do PS acabou de dizer, se nos podem, de facto, fazer chegar alguma informação, sugestão de possíveis alterações às várias leis, porque estamos aqui a falar, não é? Temos várias leis que teriam que ser aqui revistas para esta situação. Pronto, era basicamente isto. Muito obrigado.
Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputado
muito obrigado.
João Paulo Viegas.
Sr. Presidente, em primeiro lugar também agradecer a disponibilidade e terem também solicitado esta, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, terem solicitado esta audiência. Com sinceridade vos digo, não há um assunto que habitualmente acompanho, até porque... embora fazendo parte deste grupo de trabalho, mas normalmente é o deputado Hélder Amaral, visto que está aqui numa outra reunião da comissão, estou aqui a representar o grupo parlamentar. De qualquer forma, eu começaria, e a questão que inicialmente vou colocar, para além daquilo que foi solicitado pela senhora coordenadora, que é um pouco da reunião que tiveram já com a Secretaria de Estado e com o seu Secretário de Estado, nos darem uma nota daquilo que foi a opinião da Secretaria de Estado e do próprio Secretário de Estado, mas para além disso, visto que deram, inicialmente deu a informação de que já tinham reunido com as diversas entidades, também nos transmitir com as reuniões que tiveram com as autarquias e com restantes entidades, o que é que resultou dessas reuniões. Porque é importante, e como é óbvio, penso que será sempre um compromisso de todos os grupos parlamentares, analisar esta questão. Para o grupo parlamentar do CDS, também não temos a oferta turística de menor valor ou de maior valor. Devemos ter e apostar na oferta turística. E esse é um ponto assente. Como é óbvio depois, dentro da oferta que temos, as pessoas vão optar se é o campismo, se é caravanismo, que tipo de turismo pretendem fazer. E, portanto, dentro disto devemos enquadrar, quer vista da legislação, quer também das condições para criar as condições necessárias para que depois as atividades se possam desenvolver. Como é óbvio, também é importante aqui garantir a sustentabilidade dos equipamentos e se algumas regras estiverem definidas, estou certo que, para além, e a questão dos apoios financeiros através do novo quadro comunitário, poder, como é óbvio, e o novo quadro comunitário deverá, não só nesta questão em concreto, mas aquilo que poderão ser bons projetos, projetos com viabilidade e que façam sentido, e portanto, sim, devemos canalizar, deverá-se fazer um esforço para canalizar esses recursos dentro disto, mas também penso que será possível, criando as tais condições, que termos quem pretenda investir e desenvolver projetos nesta área. E, portanto, desde que se criem as condições de sustentabilidade dos meios, seja nesta atividade como noutra, é possível garantir. Há uma pergunta também, daquilo que é a minha percepção, que muitas vezes nos parques de campismo existentes também há algumas utilizadores se queixam de dificuldade de acesso. E, portanto, também era importante aqui ter uma ideia, porque há alguns parques que são utilizados de uma forma mais intensiva, ou seja, as pessoas têm, os utilizadores têm lá os diversos equipamentos o ano inteiro, e portanto não há uma rotação, e nesta análise mais abrangente penso também de que deve ser colocada esta questão. Depois foi referido a questão das 300 mil autocaravanas fora dos parques, e portanto aqui também era importante perceber qual a capacidade existente atualmente, porque provavelmente a capacidade existente também não seria suficiente para este número, e portanto aqui, mas era importante também perceber, ou seja, porque isto também nos permite ter uma visão de que há aqui potencialidades, há aqui uma área que tem potencialidade e que, portanto, fazer este enquadramento. Depois, como é óbvio também, sensibilizar, e aqui passa muito pelo aquilo que é a autonomia das próprias autarquias locais, que muitas vezes a questão dos parques de autocaravanas surgem em determinados terrenos, e eu tenho essa noção de que depois não há uma contrapartida financeira pela utilização daquele espaço e a todos os outros problemas que referiram, e portanto aqui passará muito também para as próprias autarquias e a sensibilidade que poderão ter para isto, porque mesmo com parques, autarquias têm parques de campismo, eu tenho verificado que são criados alguns espaços supostamente para autocaravanas e portanto não há uma articulação também com o parque de campismo existente, e portanto há aqui, como é óbvio, há aqui muito que pode ser revisto e analisado. E, portanto, dentro com estas questões, reiterando aquilo que também foi dito, que nos possam fazer chegar algo mais sugestões para que esta questão possa ser devidamente tratada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passo a palavra ao deputado João Ramos, do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Associação em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentando também o Sr. Presidente, porque é empresário no meu distrito, do distrito pelo qual sou eleito, Beja, e por isso esse cumprimento, e a região de turismo também da minha região. Também está a sul do Tejo. Eu julgo, as questões que nos colocaram têm, na minha perspectiva, três níveis. Há aqui um nível de organização do setor que é importante fazer. Aliás, referiram a importância de, o Sr. Presidente falou, na questão da oferta, aquilo que é oferecido e aquilo que depois o cliente encontra, e por isso é preciso aí, se calhar, mexer alguma coisa também naquilo que é a organização e na forma de promoção do setor, e que a Associação pode ter um papel importante até no interface com a Assembleia da República, se tiver um espaço de discussão entre o setor que pode possam juntar aquilo que é as vossas propostas também, ajuda naquilo que será a nossa intervenção. E por isso, isso já foi solicitado, naquilo que é o hábito do nosso trabalho, ou facilita o nosso trabalho, é se os próprios setores se debruçarem sobre a legislação e perceberem onde é que ela não está bem, onde é que precisa ser alterada, com propostas concretas de alteração, também mais facilmente, depois concordamos ou não, no âmbito daquilo que é as opções políticas de cada grupo parlamentar. Mas facilita-nos e clarifica aquilo que é a nossa relação perante propostas muito concretas, e isso é importante, e é um trabalho importante que a Associação e que muitas associações na relação com a Assembleia da República fazendo chegar propostas concretas. Esta legislação existe, neste e neste artigo não dão resposta àquilo que são as nossas necessidades, e em vez desta redação que está aqui precisavam de ter esta para dar resposta, e isso é importante. Há depois outra matéria que nos colocaram, que tem a ver com os fundos comunitários e com os apoios, e o que eu perguntava é se já fizeram uma análise ou se conhecem aquilo que são as propostas que estão em cima da mesa para o setor, e em que aspectos é que elas não, em que elas não dão resposta àquilo que são as vossas necessidades, e em que aspectos é que precisavam de ser melhoradas ou alteradas para dar resposta àquilo que são as vossas necessidades. E depois trazem, também na minha perspectiva, dois problemas muito específicos. Um que tem a ver com potenciais clientes que fogem e que não entram dentro do parque do sistema dos parques de campismo e caravanismo, e que têm depois, logicamente, efeitos financeiros e económicos. E como podem imaginar, e a senhora coordenadora falou nisto, nós também temos ouvido, quer em termos de grupos de trabalho, quer individualmente, caravanistas, que nos põem questões muito concretas, também de preocupação no sentido do cumprimento de legislação, mas, por exemplo, uma matéria que nos coloca, e também gostava de ouvir a vossa opinião, é se tiver uma carrinha pode dormir lá dentro, se tiver a dormir dentro da caravana já não pode. E as pessoas também ficam, porque é que estamos os dois estacionados ali no parque de campismo e vem a polícia, multa-me a mim, tenho uma caravana, e o que está a dormir dentro da carrinha, até se calhar em condições mais precárias, não é multado. Sim, é por isso que é importante perceber isto. Outra questão que eles colocam é a diferença entre ter a caravana montada para fazer campismo ou estar só estacionada enquanto veículo. Porque eu também percebo, enquanto turista que chega ao pé de uma praia, não dá, a mim pessoalmente, não faz sentido nenhum ter uma caravana que ocupa 7 lugares de estacionamento e depois as pessoas querem estacionar para ir à praia e não podem. Eu percebi, e isso é comum, mas também há só aquele que está estacionado e não se mexe. Também conheço aquilo que diz da costa vicentina e do sudoeste alentejano, que é naquelas arribas, a malta está com vistas privilegiadíssimas, e por isso precisávamos de compreender melhor estes mecanismos, para dar resposta àquilo que são estas necessidades, depois perceber se os parques de campismo têm, qual é a percentagem deles que têm condições para dar resposta às caravanas, porque isso cruza-se com o problema das autarquias, é que as caravanas dizem que em Portugal não têm condições de, nomeadamente, fazer os despejos, e há muito pouca oferta nessa matéria. E se os parques estão ou não preparados, isso também pode ser uma forma de atração para eles. Depois outra questão que colocam tem a ver com a concorrência desleal, né? Desde logo das estações, e aquilo que isso eu percebi e gostava que especificassem isso, as estações são estações para tratamento das caravanas e também funcionam como pronto. E que, pronto, era preciso também, se pudessem, que de pernoita, que pelos vistos, pelo que percebi, que há uma série de permanência, não são só de pernoita e depois são de permanência.
Só para ligeirar, uma estação de serviço é um local onde as pessoas vão fazer despejos e...
Sim.
Pernoita, tem a legislação, foi feita, viemos a perceber das reuniões que tivemos com a CCD e com o Algarve, foi a grande mentora.
É um mau trabalho, porque, na verdade, o que é uma estação de pernoita? É um lugar para as pessoas ficarem em trânsito para qualquer lado, com um limite de 3 dias. Só que foram criadas estações de pernoita, onde os promotores, que infelizmente estão sempre ligados ao poder autárquico, ao poder local, é assim, depois têm preços para mais de 3 noites. Portanto, a legislação diz que o limite são 3 noites. Que está de passagem, quer dizer, é um socorro, a pessoa não pode, quer ir do ponto A para o ponto B, não tem nada, uma oferta no caminho, então fica naquele lugar porque aquele gato está lá. Mas também pressupõe, é para ficar ali 3 dias, ou porque avariou a carrinha, ou outra coisa qualquer. Mas depois há câmaras ou há juntas que têm preços para mais de 3 noites, para melhorarem a sua, digamos, a sua capacidade de concorrência, o que de facto está mal. Mas isso é uma questão pormenor, como é evidente. Mas não, já terminou, nós
depois... Tá, só uma última questão, tem a ver com, ainda no âmbito desta questão daquilo que consideram concorrência desleal, esta questão dos parques de glamour, perceber melhor qual é que enquadramento é que eles têm.
Não tem.
Pois, era perceber isso.
Imagina-se que tem um terreno na sua terra.
Perceber melhor qual é o seu enquadramento, porque aquilo que disseram, e eu estava aqui a fazer essa pesquisa, efetivamente eles estão a promover-se aqui nos meios eletrónicos, e por isso perceber, emitem faturas, presumo eu, na forma como se promovem, até fazem campanhas de publicidade e de redução de custos, campanhas de promoção. E por isso, pronto, precisávamos de conhecer, eventualmente para intervenção também melhor esse enquadramento, se ele existe ou se não existe, ainda é pior.
Muito obrigada. Portanto, já tenho aqui mais uns pedidos de esclarecimento, e eu passava-vos a palavra. Que se bem que a ASAI também não é a entidade que fiscaliza os vossos estabelecimentos. Pronto. E só dizer-vos, antes de lhe passar a palavra, que de facto é assim, há vários níveis de intervenção do nosso grupo de trabalho, ou de nós enquanto deputados. Nós temos, claro, o poder legislativo, pronto, fazemos leis, mas também temos um poder fiscalizador, no sentido de que ver se as entidades estão ou não a cumprir as suas funções, e claro que também chamamos muitas vezes as vários governantes à Assembleia da República, ou à nossa comissão, e onde eles também vêm regularmente, e essas questões também, no fundo, as reuniões que fazemos com as várias entidades ou aquilo que nos fazem chegar, também pode ser utilizado pelos vários deputados, por nós, para fazermos esse tipo de intervenções que achamos adequado para os questionar sobre os vários problemas que decorrem daquilo que nos faz, dado a conhecer. E, portanto, passo-lhes a palavra desde já. Estão muito indisciplinados.
É só muito rápido. Não, é importante. Não, é só, também foi referida à questão do Código da Estrada, e essa é uma área que... e que trabalhei principalmente agora na revisão do Código da Estrada.
É exatamente como. É que tem, com a fiscalização e com.
Aquilo que a GNR diz.
Era só dar nota que muitas destas questões que foram levantadas não, não pode ser resolvido com o Código da Estrada, porque alguns dos parques estão licenciados e, portanto, a circulação dentro do parque de estacionamento sempre causa os parques.
No estacionamento fora dos parques.
Fora dos parques.
E, portanto, isso é que será. E, por exemplo, em França, é por essa via. É pela via da circulação.
Sim,
mas exatamente, mas neste momento tanto há mecanismos para resolver.
Faça favor, então, de uma forma, tentem agregar as questões que lhes foram sendo colocadas e pronto, e para responder. E depois, é aquilo que estava a dizer, se quiserem deixar alguma coisa, eu depois posso mandar fazer fotocópias e irá ser distribuído aos senhores deputados, com certeza.
Eu tenho aqui, vou deixar
aqui. Também podem depois nos fazer chegar a outra informação.
Vou deixar aqui com o senhor deputado. Relativamente àquilo que foi, digamos, preocupação de toda a gente relativamente às propostas, e vou começar pelo fim, naturalmente vão ter essa resposta da nossa parte, vamos tentar fazê-la tão completa quanto possível, e é de facto uma oportunidade de pôr a quem de direito as questões que nos afligem. Mas houve também, a pergunta foi comum a todos os grupos parlamentares, que foi o que é que resultou da reunião com o senhor Secretário de Estado do Turismo, que foi em abril, e lamento dizer, mas é verdade, percebemos que houve uma grande surpresa do que nós fomos ali dizer. Nós demos-lhe conta das nossas preocupações, foi-nos pedido que fizéssemos o tal documento que resultasse, digamos, de uma forma sintética, que fizesse, digamos, a transcrição daquilo que lhes foi apresentado, mas até ao presente momento não nos foi dito. Nós já tentámos ligar uma vez ou duas para perceber em que pé é que está. Uma vez até tentámos, fizemos um almoço no parque, no São Miguel, com as entidades, que é uma forma informal das pessoas sentarem à mesa e discutirem, pelo menos na minha opinião, é assim que eu vejo, e nós somos um país onde os almoços ajudam muito nestas coisas, e os pequenos almoços, e fizemos isso, já fizemos isso umas duas ou três vezes, e de facto não fomos bem sucedidos e não resultou em nada. Portanto, não sabemos de facto o que é que a Secretaria de Estado pensa, sinceramente, ou se inclusive já teve algumas, já fez algumas demais. Também tínhamos reunido, eu não referi com o Turismo de Portugal, que é uma entidade, digamos, que demanda da Secretaria de Estado, e com a Confederação do Turismo de Portugal, da qual até vamos ser parceiro a médio ou curto prazo. Relativamente às questões que nos foram sendo postas, e começando, pela... Não, eu vou agora falar do que é que... Isto até relativamente aos contactos. As autarquias, nós reunimos com as autarquias todas do Algarve, reunimos com as regiões de turismo, nomeadamente a do Alentejo e a do Algarve, das pessoas dos senhores presidentes, do caso do Alentejo, várias vezes. O Saída Silveira suposto estar aqui. Aliás, eu já fiz parte de uma região de turismo em Évora e ele também fazia parte, portanto, até nos conhecemos.
Era nosso colega aqui do grupo de
trabalho. Eu sei. Depois ele veio para aqui e até o antecessor dele, que era de Porto Alegre, que eu não me lembro, que foi, chegou a ser deputado do PS, que se chamava, estava há bocado a tentar lembrar-me. Não é? Mexia outro. Mas pronto, mas para o caso, reunimos com eles, reunimos com o Instituto de Conservação da Natureza, reunimos com a direção do Polis, porque o Polis, neste momento, do Sudoeste Alentejano, está a ter uma intervenção de criar lugares de estacionamento e de apoio
ao longo da Costa Vicentina, reunimos com a Secretaria de Estado, reunimos com a CCDR, e o que é, e tal como se disse do princípio, é comum a toda a gente acha mal que esta situação aconteça e que existe. Mas toda a gente diz, epá, mas com esta lei é complicado. Depois, nas autarquias, é sempre, de alguma forma, portanto, nós podemos falar, por exemplo, como a Câmara de Odmira. A Câmara de Odmira, se vocês quiserem saber, é considerada inimiga dos autocaravanistas. Quando se procurarem os blogs, o Conselho de Odmira é inimigo. Porquê que é inimigo? Porque o Conselho de Odmira tem perfeitamente balizado o acesso das autocaravanas, digamos, à linha de costa. Epá, e está escrito, tem placas, tem, no, digamos, na regulamentação, em Assembleia Municipal, no regulamento, foi definido que as autocaravanas... O Conselho de Odmira, é preciso dizer também, tem uma oferta de 9 parques de campismo. Nós não dissemos, mas no Alentejo, para si, os parques de campismo representam 70% das dormidas. E estamos a falar de IVA turístico, quer dizer, a gente, o Alentejo é o que é uma coisa... faz a diferença, não é para turismo de massas, os turismos rurais são umas coisas fantásticas, agora há a parte enológica, os vinhos, a produção, exemplo daquilo que se passa no Douro, é ótimo que exista essa oferta diferenciada e qualificada. Mas é preciso, se calhar, olhar para aquilo e dizer assim, mas se 70% das dormidas são em parques de campismo, se nós melhorarmos a qualidade da oferta desses parques, estamos a falar num potencial enorme. E, de facto, os parques de campismo têm uma particularidade, é que a sua infraestrutura não massifica a praia. Ou seja, eu, por exemplo, que tenho um parque de campismo e estou a 4 ou 5 km da praia, das praias, não é? Da praia do Carvalhal, da praia do Odeceix, da praia daquelas praias a norte e a sul, tenho uma infraestrutura, tenho no verão 600, 700 pessoas dentro do parque de campismo, permanente, tenho bombalões, tenho caravanas, mas as pessoas, só 20 pessoas dessas pessoas é que vão à praia. As outras pessoas ficam naquela, porque tem uma piscina, tem dois quartos de tênis. Portanto, é uma infraestrutura que não... E se calhar é por essa razão que a lei diz, e se calhar bem, que os parques de campismo não devem estar a menos de 2 km da linha de costa, para não carregarem, em termos de carga de gente, as praias que, de facto, são para as pessoas o sofrerem, irem lá, estarem lá o dia e virem embora. Terem o sítio onde para que é o automóvel. Epá, agora, se... quando chegam lá para pôr o carro, está lá uma frisa de autocaravanas 40, 50, 60, é complicado. Portanto, e para dizer que a sensibilidade e a reação é, mas ficamos sempre por aqui. Quer dizer, a Câmara de Algesur, por exemplo, tem um parque de campismo. Vejam a diferença. E é, de facto, onde existe, por exemplo, a Praia do Amado, que é uma praia dos surfistas, onde fazem campeonatos de surf, onde o ICN gastou umas centenas de milhares de euros a fazer parqueamentos, e esses os utentes da praia estão pejados de autocaravanas. E depois, se nós confrontarmos a autarquia, o Presidente da Câmara, o Vereador do Turismo, como o fizemos, eles dizem, ah, Miguel, mas não há oferta. Dizem, pá, está bem, mas vocês criam oferta, não naquele local. Porque se criarem uma oferta que não seja naquele local, que são os locais que nós chamamos prévio, que são os locais de todos nós, são os locais para nós irmos desfrutar. É pá, para eu ir lá, ver a veia, visto, ir à praia, passar o dia na praia, ir ao surf, fazer aquilo que me interessa. É pá, mas vou lá, estou lá o dia todo, utilizo a minha parte e venho-me embora. E a minha parte é uma parte que é de todos. É pá, se tiverem lá uns sujeitos que estão lá a desfrutar, é pá, então é complicado. Então, dizia-me o homem do ICN, olha, digo aos senhores da Assembleia da República, então que os deixem fazer, deixem. Os empresários, nesses lugares, têm muita apetência e muita procura, só que vão contra a legislação. Mas, pelos vistos, a legislação é para... não existe. Portanto, é preciso ver aqui uma questão que é. Campismo selvagem está perfeitamente definido na lei, é proibido em Portugal. E é a questão que se põe relativamente ao senhor deputado que disse, então ir parar, e estacionar e dormir lá dentro. Campismo, o campismo pode ser feito, não é em Portugal, em qualquer lado do mundo, de que forma? Com uma tenda, com uma caravana, com uma autotenda, que é aquela coisa que aparece em cima dos jipes, normalmente, e que nós vimos nos safaris, mas cá também existe, ou uma autocaravana. Isto são as figuras que configuram o fazer campismo. Portanto, quando uma unidade destas, seja uma tenda, seja uma caravana, seja uma autotenda, estiver situada e a fazer... Vamos lá ver uma coisa. Se o homem da autocaravana estacionar para ir à praia, está estacionado como estão os outros. Mas não é disto que nós estamos a falar.
Nós estamos a falar é do homem que estaciona e depois tira a mesinha cá para fora e baixa o tubo, que a lei diz que ele não pode fazer, mesmo durante o dia, ou que por noite. Ah, portanto, assim, quer dizer, por noite o homem da GNR tem que ir lá bater à porta e ele se calhar até nem responde. Finge que está a dormir, ou não ouve, ou finge que ele... Agora, isto passa-se desta maneira, porque depois quando a entidade autuante vai confrontar o infrator, entre aspas, o que é que acontece? Dê-me a sua identificação. Epá, ninguém gosta de ser identificado num país que não é o seu. E nós, epá, a Espanha, a França, epá, chegar o polícia, não estamos na nossa terra, é incomodativo. Mas esta gente vem avisada, nós estamos a falar, eu acredito que 90% ou 85% do universo desta gente são estrangeiros. E estão perfeitamente avisados ao que vem, eles sabem ao que vem, como é que podem fazer. Posso-lhes dizer que há blogs onde, num determinado sítio, o lugar de abastecimento de água, porque está referenciado, naquele local você pode ir ao supermercado ali, pode almoçar acolá, abastece água acolá. Há um em particular, que o abastecimento de água é no cemitério, que está lá ao lado. É até sinistro, mas é assim. Epá, portanto, eles sabem perfeitamente ao que vêm e eles consideram Portugal, de facto, o paraíso. Epá, nós não temos que ser isto. Eu disse ao senhor da CCDR, se ele achava graça, que agora aparecesse uma entidade qualquer, começasse a fazer bidonville ali em frente, lá em Faro, ao lado daquele bairro onde nós estávamos lá na Comissão de Coordenação. Epá, porque, de facto, é disto que estamos a falar. E o que acontece é que muitas destas situações acontecem ao lado dos parques de campismo. Acontecem centenas de metros dos parques de campismo. Isto é que é um absurdo, por duas razões. Uma, porque não faz sentido nenhum. E por outra, porque o parque de campismo, se pudesse estar onde eles estavam, se calhar estava lá.
Deixa-me só interromper. Diga. O seu esclarecimento. Diga. Porquê é que as autoridades não multam?
Não multam porque a lei não manda multar.
Não manda multar como? Se estiver fora desse parque, não está definido que está em infração.
Deputado,
essa é a minha questão.
A lei manda fazer um auto de controle.
Ah, sim.
Que é, ainda por cima, diz o senhor da GNR, ou dizem os senhores da GNR, lembram-se que vocês, a Assembleia da República, mudou a legislação relativamente a uma situação que tem que ver com os lixos ambientais. Passou a ser a GNR a entidade fiscalizadora e autuante. No princípio, eram as câmaras que elaboravam os autos de controle da ação. E o que a GNR diz, e não é mentira nenhuma, e que nós também sabemos, é que para o poder local é complicado. O poder local tem votos.
Pois é,
é assim. Não vale claro. A pena. E se calhar é assim em qualquer lado do mundo.
Sim, mas também tem os vossos votos e os dos vossos familiares e essas coisas em termos.
Dos lixos ambientais, exato. E das infrações ambientais.
Sim, foi.
Quem passou a fazer os autos de controle da ação e a gerir é a GNR. E eu sei, pá, pelo menos isso, que sejamos nós.
Sim.
É uma parte.
Sim.
Outra parte é que. Como eles fazem, levantam o auto de controlação e mandam para a Câmara. E a Câmara depois é que faz, digamos, a forma administrativa do processo.
Do processo.
Chama o GNR. Epá, quando chamam o infrator, passa-se dois ou três meses depois, o homem está na Bélgica, ou está na Holanda,
é isso,
ou está
é isso.
Portanto, acabou. E é disto que eles sabem, têm perfeita consciência disto.
Que é ineficaz, epá,
Espanha,
não é?
Em Espanha, o que é que acontece?
Sim.
Na hora, multa.
Na hora multa paga, pronto, que é como nos carros, quando estão mal estacionados, que é o que deveria ser.
Eu, era rapazinho, fui a Espanha com a minha mulher, e à saída das autoestradas não levava o cinto ou outra coisa qualquer. E o espanhol fez-me pagar 45
euros. É uma multa diferente que eu não percebo. Se é assim, se está definido na lei que as autocaravanas, pois é, só podem estacionar... A qual?
O auto é levantado primeiro porque as autocaravanas não podem pernoitar fora do espaço de campismo depois do Porto Sol.
Pronto.
E porque o campismo selvagem é proibido em Portugal.
Exato.
Estas duas situações
estão definidas na lei.
Portanto, não vale a pena virem.
Claro, não tem nada a ver com o código da estrada.
Os autocaravanistas argumentam sempre o quê? Mas isto é um veículo. Este é um carro, é uma caminhonete, é uma carrinha, é aquilo que você quiser. Tem depois esta coisa das janelinhas.
Mas eu sei, é esse o argumento. Se é um carro normal, eu posso aqui estacionar. Pronto.
Não, mas não é exatamente a mesma coisa.
Eu sei, nós sabemos, nós sabemos.
Aquilo só tem uma finalidade.
Sim,
porque ninguém vai viajar do ponto A para o ponto B.
E também nós não estamos a inventar a pólvora. Isto existe noutros países e as coisas funcionam. E porquê é que não funcionar no nosso, não é? Pronto. De facto, há a dificuldade das câmaras com a história dos votos e de como diz, de implementar. mas quer dizer, se as câmaras também têm como interesse geral desenvolvimento da atividade económica, sabem que têm que contar e ordenar essa própria atividade económica. É assim que deveria ser, mas pronto. Continua.
Só para acrescentar o seguinte, quando falou da questão dos permanentes nos parques de campismo, os parques de campismo têm, de uma forma geral, todos capacidade para receberem autocaravanas. E foram pensados nisso. Quer dizer, quando foram licenciados, quando foram projetados, no meu caso particular, mas outros casos haverá com certeza, há zonas para pôr as autocaravanas, há uma zona que se chama de estação de serviço de autocaravanas, que é obrigatória, quer dizer, quando a legislação prevê essa situação, o licenciamento, então onde é que está a estação de autocaravanas? Está ali, está uma zona para fazer despejo, uma mangueira para abastecer de água, portanto, está perfeitamente. Só que, se provavelmente estamos a falar sobretudo do inverno e da época baixa, e esta gente anda o ano inteiro, o que é uma coisa importante para o país e para a economia do país, como é evidente, o que é que acontece? Ficam fora. Ficam fora. Porque fora não pagam, estão nos sítios especiais. Felizmente, somos um país seguro. Eu por acaso, tenho um blog de francês onde tem uma fotografia de 5 ou 6 autocaravanas a arder. Porque num determinado lugar, em França, que eu não sei especificar qual foi, provavelmente, ou os donos do Parque Campismo, ou as forças sociais da região, ou da terra, foram lá durante a noite e puseram umas latas de gasolina por baixo daquela coisa, e então vêm 5 coisas daquelas a arder, o que é uma coisa sinistra e complicada. Nós não somos gente dessa índole e nunca faríamos coisas dessas, com certeza, mas, na verdade, é disto que estamos a falar. Portanto, como isso não acontece, ou não tem grande probabilidade de acontecer, as pessoas sentem-se seguras. Estão nos ermos, estão em cima do mar, e quando estão 4 ou 5, fazem companhia uns aos outros, e é ótimo.
Posso dar mais chegada?
Portanto, julgo que, relativamente às questões que foram postas, ter respondido mais ou menos a tudo.
Passo então a palavra ao senhor. Sim, ao senhor Joaquim Lourenço.
Ok. Em relação à primeira pergunta, que aquele senhor deputado do PSD que fugiu daqui, ou que saiu daqui, fez, sim.
Uma consulta, sobre... tá? Também tem que entender que os deputados também sobre, têm, também, sim, também. Ele veio justificar a ausência, sim, que tinha que ir uma consulta.
Sim, mas a pergunta que o senhor fez e sobre o que aconteceu em Alvor, se nós já fizemos queixa à Câmara, já fizemos muitas vezes queixa à Câmara, à ASAI, já fizemos queixa à Junta e já desistimos de fazer queixa. Porquê? Porque em Portimão passa-se não só ali, mas também na Marina de Portimão, durante o inverno, estão 400 autocaravanas num estacionamento ilegal de um grupo económico que comprou um terreno por 90 milhões de euros, quis fazer um mega hotel que foi chumbado pela CCDR ou pela ARH e então fez um mega estacionamento e mete 400 autocaravanas a 4 euros por dia.
Sabe onde é?
Junto à Marina, ao lado do Tivoli. E isso, a Câmara Municipal de Portimão sabe disso há anos, não mexe nada, porque, penso eu, não sei se foi porque o terreno foi muito caro, não quero estar a levantar lebres, porque em Portimão as lebres levantam-se sozinhas a toda a hora e às vezes comem essas lebres, comem essas folhas para se esconder os problemas. Então, Portimão é um caso à parte. Em relação aos parques de campismo e ao que o senhor deputado disse, se os parques têm a capacidade para as autocaravanas todas, então, que nos procuram. Temos de ter noção que este número de autocaravanas procura-nos porque sabem que podem dormir à borla. Por isso é que elas vêm para cá. Porque se fosse legislado, as tais 300 mil passariam só a ser, possivelmente, 150 mil. Porque elas vêm fugidas todas desde da Grécia, de todo o lado para cá. Antes elas iam para Marrocos, e nós temos a ter um crescimento no cliente francês enorme, só se vê autocaravanas francesas por todo lado, por causa da insegurança em Marrocos, do que aconteceu na Tunísia, na Argélia e por aí fora. E então optaram para vir por Portugal. Portugal para estar à borla. À borla. É claro que os parques de campismo, nós temos a nossa capacidade é esgotável, não é? Quem nos dará a nós estarmos completamente cheios? Que não estamos. Nem no pico do agosto nós estamos cheios. Mas com os autocaravanas nós poderíamos estar realmente cheios. E poderíamos também aparecer, porque para se construir, eu estava a dizer isto há pouco lá fora, para se fazer uma farmácia, o Infarmed tem que ditar que poderá aparecer uma farmácia aqui e acolá. Para se pôr uma caixa multibanco, uma entidade bancária terá que decidir que a Caixa Bancária naquela aldeia poderá dar lucro ao banco, apesar da Caixa Bancária já ser uma loja do cidadão ambulante. Nós podemos fazer tudo através de uma caixa de multibanco. Ou seja, há uma questão social ter uma caixa de multibanco e não ser o banco a pensar que vai ganhar dinheiro com as transações comerciais que vão ser feitas na caixa. E com os parques de campismo e com os hotéis, tem que estar previsto em PDM. O que acontece é que desde há muito tempo para cá, há mais de 20 e tal anos para cá, não apareceram projetos de parques de campismo para serem feitos na costa. Na costa toda. Naquela costa, na parte de baixo do Algarve. E na costa vicentina também. Porquê? Porque os PDMs, ou seja, nunca houve uma pressão ou nunca houve um interesse de construir novos parques de campismo. Apareceram sim hotéis. E hoje em dia, até fazendo um pequeno à parte, que eu também estou ligado também lá em Portimão a mais ou menos a uma autarquia, existe uma questão muito importante que se está aqui a passar e que nós não nos estamos a perceber. Alvor, por exemplo, para vos darem um exemplo, Alvor tem, presentemente, está na construção do seu sétimo hotel all-inclusive. Sétimo hotel all-inclusive. Estamos a falar que, no final do ano que vem, vamos ter 10 mil pessoas a passear por Alvor que não gastam um tostão em Alvor. Que o IVA da restauração é 23% para a restauração normal, mas naquele hotel será a 6%, porque está all inclusive.
Não, não é exatamente
assim. É assim.
Não,
não
é.
Não?
Deixe-me interrompê-lo então e vou-lhe explicar. Quando é o all inclusive, dá dividido 50-50, está bem? É. Ou então 75-25. Eu então corrijo. Não é não como sabia. Se diz a 6%. 6% o alojamento, e se for meia pensão, está uma proporção definida entre os 23 e os 6, e se for pensão completa, e se for meia pensão também. Portanto, não, da proporção não, que eu lhe disse. Peço. Ou 75%, 25%, ou 50-50.
Peço desculpa.
6% só para o alojamento.
Peço desculpa, não estava dentro desse. Talvez por não ter um hotel all inclusive, não estava dentro da... Mas a verdade, e isto é preocupante, é que estes all inclusive vão fazer exatamente o que aconteceu na costa do México. As aldeias estão entregues só aos aldeões. E se não aparecer um limite em relação a isto, nós sabemos, independentemente dos grupos económicos que tomaram a saque património do Estado, castelos e monumentos e por aí afora, e que os abandonaram, alguns deles, estão a cair aos pecados, porque não estão a dar lucro, exatamente, que fizeram 30, com um negócio hiperchorudo, que foi uma coisa brutal, pagam 2% de renda, 2% do movimento é o que é pago, e vão buscar 50% desses 2%, que é a parte... Bom, eu não vou entrar por aí, e estamos a entrar que existe esta tendência dos all-inclusive, vai ser muito, muito prejudicial. Em relação aos parques de campismo, como são previstos só em PDM, e como as câmaras só vão mudar o seu PDM se aparecer um investidor interessado em fazer um parque de campismo, o que roça quase o lobismo perigoso até. O senhor Presidente foi Presidente de Câmara de Fronteira há 20 anos, e quando chega um empresário e que diz eu quero fazer ali um parque de campismo, agora vamos... O que é que está aqui na mesa? Depende de muita coisa o que poderá vir a acontecer. E temos de ter essa atenção. Não deveria de ser assim. O aparecimento dos novos parques de campismo seria muito mais fácil, o setor estaria todo a ganhar, e o setor do turismo, porque os parques de campismo, presentemente, têm uma questão muito importante, que são a parte dos alojamentos complementares. A questão dos bungalows e a questão das mobile homes, que há parques de campismo em Portugal não. Em Portugal temos um, com 100 e tal mobile homes espetaculares para alugar, que funciona quase como uma parte, como um hotel. E os parques de campismo vão por esse caminho. Vão para o caminho, temos o parque de campismo realmente de um clube que só deveria de aceitar sócios do seu clube, mas não, aceita toda a gente. O CCL aceita os meus clientes que não são sócios do CCL. Não, deviam ser sócios.
Para as pousadas de juventude.
Exatamente.
É a rebaldaria.
É a rebaldaria. Nessa questão... Exatamente. Nessa questão, acho que... as câmaras deviam terem atenção que, se eu tiver a ideia de fazer um parque de campismo num terreno que a minha avó me deixou no meio da Serra do Alentejo, eu posso fazer, porque eu, no fundo, o dinheiro é meu, mas eu não posso fazer. Mas se eu me lembrar de fazer um bar de alterno ou um hostel, eu posso fazer à vontade. A ver, parece que o parque de campismo é uma coisa muito cuidado que eles vêm aí, não é? Não é? E não é bem assim. Em relação às autocaravanas, só para acabar, as autocaravanas e os estacionamentos de autocaravanas têm um problema, como disse o Sr. Deputado, do Código de Estrada, mas o problema maior de todos é o que é uma autocaravana. A autocaravana está no patamar, exatamente na mesma classe de veículo de um carro funerário ou de uma ambulância. É um veículo transformado. É exatamente um carro funerário ou uma ambulância, é exatamente, e uma autocaravana, estão exatamente os três na mesma, no mesmo patamar. Ou seja, a autocaravana não é considerada um veículo de turismo. Não é considerado um veículo de turismo. A autocaravana só falta poder ser residência. Eu resido na minha autocaravana. Onde é que você reside? Eu resido no PX-88, por aí. Ou seja, a autocaravana deveria de ser considerado um veículo de campismo e sair desse patamar idiota, que é mesmo o nome que se dá, quando classificam como um carro funerário ou uma ambulância. A partir daí, na legalidade, se eu estaciono a minha autocaravana, nós este ano fomos fazer férias de autocaravana, alugámos uma autocaravana e fomos até a Espanha e fomos ver realmente o problema das autocaravanas. E em Espanha não se estaciona em lado nenhum. Proibido entrar. Só fica no parque de campismo e o sistema funciona. São 3 mil parques de campismo no sul de Espanha a trabalhar à grande. Diga? Nem pode entrar nas localidades.
Junto ao mar nem se pode estacionar.
Junto ao mar nem pode estacionar.
Não, porque as cidades têm as diferenças.
Sim, as zonas nem podem entrar nas duas localidades.
Sim,
nesta.
E faz todo o sentido.
É como os autocarros que estacionam por todo lado em vez de ter os seus parques também.
Sim, mas nesta questão aqui das autocaravanas, nós temos aqui um ponto que é muito, muito importante. Temos um ponto muito importante aqui nas autocaravanas, que é um número enorme de autocaravanas que existem. Para nós, empresários do setor, é de jogar as mãos à cabeça. Eu num pleno mês de janeiro, vamos fazer o nosso mês mais forte ao mês de março, a nível das autocaravanas, lá em baixo. Nós, no mês de fevereiro, olharmos para o nosso parque de campismo e termos lá pessoas com caravanas, holandeses que estão 5 meses, vêm para o nosso país todos os anos, já conhecem o parque há 30 e picos anos, muitos deles, e temos o nosso núcleo duro dos nossos clientes fixos lá vão, e temos o autocaravanista mesmo que vai, que está connosco no parque. Nós cobramos, quem tiver um mês, são 9 euros por dia, por amor de Deus, com eletricidade, com internet, com piscina, com segurança, com água quente, com tudo. Nós, e o que é que, pera, oh Miguel, e o que é que acontece? E é frustrante nós chegarmos ao fim do mês, termos as nossas folhas dos nossos salários para pagar, temos a nossa renda, temos os nossos impostos para pagar, os nossos fornecedores todos para pagar, e irmos lá fora e vermos só em Portimão para cima de 1000 autocaravanas, só no Conselho de Portimão, para cima de 1000 na rua. Na rua e a pagar ilegalmente à junta ou um estacionamento. Eu quando era miúdo na minha aldeia, sou alentejano, Conselho de Odmira, eu quando era miúdo na minha aldeia, quando queria vender um pombo, a gente fazia umas rifas falsas, vendia as rifas, e o pombo não saía a ninguém, a gente ficava, e aquilo é igual, aquilo são umas rifas falsas de exercício. É? A gente fazia umas rifas e o pombo não saía a ninguém, e ali é igual, é exatamente igual. Não, o pombo não sai, acha que sim, o pombo saía a casa. E isto basicamente ali é exatamente a mesma coisa.
Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos. Eu percebo, nós temos ali pessoas a quererem entrar aqui na sala já há muito tempo. Assim, vá, diga lá assim muito rápido.
Só muito rápido e um bocadinho em defesa dos presidentes de Câmara. Um bocadinho em defesa. Claro que eu concordo com, no geral, tudo o que é apresentado aqui para a Associação e as dificuldades, tudo isso, mas quero dizer uma coisa. As câmaras, o PDM é religioso, os presidentes de câmara não podem sair daquilo, é uma lei muito rígida, dá imediata perda de mandato, todas as entidades podem fazer propostas para que a Câmara altere. E eu não vejo nesta questão das caravanas que essa questão da contra-ordenação a Câmara tenha algum receio, porque é quase tudo estrangeiros e ninguém da terra faz caravanismo, portanto não há aquela coisa de perder votos. Muitas vezes há falta de regulamentação das próprias leis, de diretivas que podem chegar para que se siga Aquela, há muitas leis que não são nada que sejam regulamentares ou não são convenientemente feitas, a Secretaria de Estado pode fazer diretivas e esclarecimentos para que a Câmara fique um pouco agarrada e perceba por onde é que deve ir. As autarquias mais no interior, se aparece uma intenção de investimento, e não é de certeza, a maior parte das vezes há tudo não, por interesse disto ou daquilo. Querem alguma coisa. Agora, ali é totalmente diferente.
Isto aqui é a mesma coisa que as camas ilegais lá em Albufeira e não sei o quê. Pronto, que é uma coisa que se tentou parar também em termos da própria legislação, inventando ainda a figura do alojamento local, e nós vimos que depois entram de outra maneira em concorrência com a própria hotelaria. Agora foi revisto recentemente, novamente, naquela tentativa de... E vocês têm esta concorrência completamente desleal, e que é um facto. Eu também, se calhar aqui, o que é que nós podemos dizer sobre isso? Com certeza que nós ficamos sensibilizados, vamos aprofundar. Isto mete várias entidades, e claro que em Portugal, quando se mete várias entidades e várias secretarias e vários governantes, tudo parece muito mais complicado, como se fosse difícil conversarmos uns com os outros. Inclusivamente no que diz respeito às próprias, por exemplo, à Associação Nacional de Municípios, que também acho que poderia às tantas ter aqui um papel de sensibilização dos próprios autarcas relativamente a esta problemática, que penso que talvez fosse adequada. Mas, de facto, eu também tenho dificuldades em perceber que uma Câmara veja tantas autocaravanas fora do seu enquadramento legal e ache isso benéfico só porque, entretanto, lhe está a cair o dinheiro do estacionamento porque com o movimento que lá está, mas depois não é de lá, é do outro terreno ou desse tipo de coisas. Portanto, acho que é de todo o interesse. Diga? Não, há várias situações, já nos disseram aqui, também há juntas de freguesia a promover, há associações a promover, e portanto é uma problemática complexa, como se sabe, e difícil. Vocês têm relações com a Federação de também? Pronto, porque nós também, eu vou pedir para recuperarmos as coisas que no passado também foram aqui abordadas sobre essa matéria. Há aqui deputados que também têm e que temos presença noutras comissões. Vamos ver qual é a melhor forma de voltar a pegar neste assunto, sendo que vocês têm consciência que é um assunto difícil. Seria importante, e com certeza que agora, quando o Sr. Secretário de Estado cá vier, também já teremos a oportunidade de dizer: olha, vieram cá uns senhores, queixaram-se deste problema, o que é que o senhor está a fazer? Em conversa com os seus colegas governantes para aprofundar a resolução deste problema, por exemplo, e ver se conseguimos ajudar de alguma forma a que esta questão, que também nós temos a sensibilidade que isto é importante para todo o turismo, para a economia global, e que também, que interesse é que nós temos termos cá essas autocaravanas todas se fogem dos países que, por não estarem legais, e aqui acabam por estar de forma ilegal? Isso também não parece que seja muito benéfico, não é? Exato. Muito obrigada, está bem, pela vossa presença, e disponha. Podem sempre